Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Em 1986, o pai da nossa entrevistada comprou 30 hectares de terra perto de Torres Vedras, onde cultivou pera roxa. A Quinta do Arneiro tornou-se uma quinta modelo, uma exploração agrícola intensiva que anos mais tarde viria a sofrer uma profunda transformação. Luís Almeida é a nossa companhia nesta viagem e hoje o rosto da Quinta do Arneiro. Com ela vamos recordar a experiência e experimentação da monocultura transformada em agricultura biológica, com um grande respeito pelos ciclos da natureza.
Esta quinta foi comprada pelo meu pai há muitos anos atrás, era eu miúda. Durante muitos anos, o meu pai plantou aqui pomares de pera-rocha, que estiveram a produzir durante muitos anos. Eu tive outra vida e a vida resolveu trazer-me de volta para aqui e pôr-me aqui a trabalhar. E eu quis muito, há muito tempo que queria fazer uma coisa diferente. Eu não sabia bem o quê, não sabia nada da agricultura, um bocadinho de pera, muito pouco e nada mais. E foi em 2007 que decidi tomar conta e começar um projeto diferente, que não sabia bem o quê, para ser sincero. Não foi nada planeado, não houve estudo de mercado, não houve um business plan, não houve nada. Foi mesmo tipo começar. E pronto, e foi assim estes últimos anos. Começou em 2007, 2009 saiu daqui o primeiro produto biológico com 1 hectare de produção. Em 2011 fizemos a primeira estufa, que era pequenina e eu achava que era gigante. Depressa se transformou numa assoalhada. Depois fizemos mais estufas, fomos crescendo em áreas de produção e tudo porque as pessoas gostaram de nós, gostaram do que nós, acho que se identificam muito com o que nós, felizmente temos muita gente que se identifica com aquilo que nós pensamos, porque mais do que produzir só, nós produzimos de acordo com aquilo que achamos que está certo e essa convicção é muito forte em mim e felizmente também nos meus filhos e em todas as pessoas que cá trabalham. Tem sido um caminho muito agradável, cheio de trabalho, nunca trabalhei tanto na minha vida, muito, muito trabalho, mas também com imensas compensações, muito stress, apesar de acharem que a agricultura não dá stress, a agricultura, o campo não dá stress, mas a agricultura como atividade económica que é, dá muito stress também, e mais às vezes do que muitos outros, porque é muito inconstante, mas tem sido muito compensador.
Com uma grande preocupação pela saúde da natureza, Luís empenhou-se em converter a Quinta do Arneiro numa quinta em modo de produção biológico. E se os primeiros tempos foram de grande paz, Luísa conta-nos que a vida de quem se dedica à agricultura biológica é muito exigente.
O maior desafio na agricultura é as outras pessoas perceberem como é que se deve fazer. É termos alguém que nos ouça, alguém que venha connosco neste caminho diferente. Porque a agricultura pode ser muita coisa, não é? Nós podemos ter uma agricultura super intensiva, explorar ao máximo todos os recursos, porque precisamos de vender barato e precisamos de produzir muito. Depois podemos ter uma agricultura muito familiar em que as pessoas produzem e vendem e não empregam. E depois temos aquelas empresas que são aquelas que têm que dar emprego, porque precisam dar emprego, porque têm uma área que precisa de trabalhadores, mas que ao mesmo tempo querem continuar respeitando aquilo em que acreditam, os princípios de proteção e da natureza e de cuidados com o ecossistema. Verdadeiros cuidados, não é só dizer, é mesmo cuidar do ecossistema. E isso implica valor, implica gastar, implica ter paciência, ter anos pela frente. Nós, este ano e o ano passado, plantámos imensas árvores aqui na quinta, tão minúsculas. Eu espero ter tempo de as ver crescidas, porque vai mudar completamente a paisagem aqui deste espaço. E depois o tempo na agricultura, o tempo é uma coisa muito, muito, ninguém pensa, mas é a única atividade em que temos que esperar mesmo e não podemos fazer nada. Ou por outra, podemos, quando queremos fazer intensivo, vamos injetar adubo e fertilizar as coisas para crescerem depressa, mas se não for assim e se quisermos respeitar o ritmo da natureza, temos mesmo que esperar. E essa espera custa dinheiro, custa muito trabalho, custa cuidado e isso tem que ser valorizado, porque não conseguimos, não é?
Consumir produtos biológicos é não só benéfico para a nossa saúde, mas também para o nosso planeta.
Para mim, a maior diferença não é o sabor, é mesmo o facto de não estar a comer nada com aditivos químicos. A verdade é que quando se come coisas não biológicas, não se dá por isso, não é? Mas vai-se criando, vai-se comendo doses homeopáticas de produtos químicos que nos vão, ao longo dos anos, se vão instalando em nós e nos vão fazer mal. E depois, é mesmo mais do que nós, porque eu acho que mais do que nós, acima de nós, está o planeta, está o mundo que nos foi oferecido e que temos que respeitar. E eu acho que quem come biológico pode ter a alegre compensação de perceber que está a fazer bem ao planeta. E isso eu acho que às vezes vale mais do que nós próprios. Porque isto é engraçado, porque a natureza retribui rapidamente e regenera-se muito rapidamente, como todos sabemos. Quando nós a tratamos bem, rapidamente percebemos que ela também retribui e cria uma relação emocional entre nós e as plantas e tudo o que está aqui à nossa volta, que é super compensador.
O certificado de agricultura biológica é uma mais-valia para o consumidor, pois garante que o produto segue as normas corretas de cultivo. É por essa razão que se torna tão importante obter esta certificação.
Eu acho que o certificado é fundamental, porque não é o certificado que me dá a certeza de que aquilo é bio, mas é o certificado que me dá o poder de parar alguém que está a fazer mal feito. E sem certificado, a pessoa faz o que quer, diz o que quer e não tem consequências. Se eu fizer mal e tiver um certificado, vão-me tirar o certificado e o consumidade pode-me pedir responsabilidades sobre aquilo, não é? Se eu disser que estou a fazer de acordo com a agricultura biológica, mas não tiver certificado, nunca o consumidor pode pedir satisfações, seja do que for. Em todas as áreas da nossa vida, há pessoas que fazem as coisas mal feitas, há vigaristas. E não posso ser eu a dizer, ah, eu não sou, não é? Porque isso fica mal, eu dizer, eles são, mas eu não. Então, eu acho que o certificado é a minha responsabilização. Mais do que dizer que eu estou a fazer bem, está-me a responsabilizar. E é a única maneira. Custa muito ver que as pessoas dizem, ah, produzimos de acordo com as práticas da agricultura biológica, produzimos. Isso não serve para nada, porque se um dia eu tiver um problema, eu vou lá e meto um químico e ninguém me vai dizer nada com o certificado. Se eu tiver uma cultura, como já nos aconteceu ainda o ano passado com os morangos, que morreu muito tempo antes do previsto, a cultura inteira, eu não posso pôr lá nada, porque, como é óbvio, isto é certificado e posso dar conta da minha empresa e do meu negócio se quiser correr esse risco, não é? Portanto, eu acho que sim, certificado sempre é super importante exigir, porque é a única arma do consumidor.
A ideia de vender os cabazes de produtos permitiu a Luísa tornar a Quinta do Arneiro uma marca reconhecida e valorizada pelos seus clientes. Com o crescimento, vieram também alguns desafios, alguns deles muito peculiares.
A ideia era mesmo não passar por revenda, chegar diretamente ao consumidor final para valorizar. E não só para valorizar, para podermos ter uma marca. Porque vender alfaces, por vender alfaces, eu preciso que as pessoas saibam que aquelas são as nossas alfaces. Nós chegámos a ser, ao princípio, ainda vendemos para lojas e pediram-nos que embalássemos com a marca da loja e estava fora de questão. As nossas alfaces tinham que ter a nossa marca, não é? Como é que era possível pôr aqui um nome que não é o nosso, numa coisa que somos nós que fazemos com tanto cuidado. Portanto, era impensável ver as nossas alfaces numa pilha num hipermercado. E pronto, e isso foi uma das coisas que nos fez começar a vender diretamente ao consumidor final. E o cabaz fazia todo sentido. Eu não fazia nem ideia do trabalho que isto ia dar, não é? Começámos do primeiro, com o Excel, a mandar um Excel para o cliente preencheu o Excel, mandava de volta. Eu ainda hoje estou para perceber como é que eu tive pessoas que não conhecia de lado nenhum a fazer isto. Não eram os amigos, eram já pessoas que eu não conhecia que alinharam neste esquema do Excel. Enfim, fomos melhorando, melhorando, melhorando. Também não queremos crescer indefinidamente, mas os maiores desafios foram sempre informáticos. Pensava eu que tinha muito a ver com a logística, que ia ser um problema a logística, as entregas. Ao princípio foi algum problema, porque como tínhamos poucos clientes, tínhamos que andar muito o dia para chegar a todos e isso fazia com que demorasse muito tempo a chegar a toda a gente e conseguir distribuir os cabazes todos. Mas o maior problema tem sido informático, porque desenvolver um site que depois deixe passo para nós as encomendas sejam realizadas no armazém, que depois venha outra vez e que seja faturado no escritório, isto tudo é em desenvolvimento informático, que é muito dinheiro, são muitas horas, e tem sido esse o nosso maior desafio, sim, é informaticamente.
Música. Só através de um planeamento cuidado é que é possível cultivar os produtos nas quantidades certas para satisfazer as necessidades dos consumidores. Além disso, este planeamento permite também que haja muito pouco desperdício em cada colheita.
O facto de nós mandarmos no nosso negócio, por exemplo, nós temos alfaces, tenho ali 1.300 alfaces no campo. Eu decido quando é que vou pôr aquelas alfaces nos cavalos. E eu, ao pôr as alfaces nos cavalos naquela semana, consigo gerir aos peixinhos, mas consigo ir dar conta das minhas alfaces. Se eu tivesse aquela tal alface à espera de um cliente, que é o revendedor, que naquela semana, por exemplo, não queria alfaces, porque não estava a vender, ficava com elas todas ali e não tinha hipótese, porque na semana seguinte já não estavam boas, ou daqui a duas semanas já não estavam boas. Portanto, no campo, o maior desperdício do campo é este, é nunca termos a certeza de que conseguimos vender tudo. Depois, o facto de nós termos 30 culturas diferentes também nos ajuda muito a organizar e a fazer as coisas. Não temos tanta quantidade, temos mais variedade e isso também ajuda a equilibrar e a não ter desperdício. Planeamos as coisas para produzir escalonadamente, portanto nós não temos 50 mil alfaces de uma vez, vamos tendo 1.000 e tal ou 2.000 por semana, tentamos, não é? Às vezes não corre bem e as coisas atrasam-se ou vêm mais cedo. Este ano, por exemplo, a couve portuguesa do Natal apareceu ainda no princípio de dezembro, portanto não conseguimos ter couve portuguesa no Natal, isso é preciso muita pontaria às vezes. Mas a verdade é que conseguimos gerir muito bem o nosso estoque no campo, tirando a couve-flor, que é o nosso drama sempre, porque é uma coisa muito pedida e que as pessoas gostam muito, mas a couve-flor é aquele produto que tem que ser apanhado todo naquela altura, porque senão começa a se estragar. Os outros, se não for uma semana na outra, vai e vai tudo, e é raríssimo termos esse desperdício. E quando temos, depois temos os mercados, para onde mandamos sempre os excedentes que temos daquela semana. Às vezes apanhamos alguma coisa a mais, à sexta-feira fazemos e vai para os mercados. Felizmente eu acho mesmo que temos muito, muito pouco desperdício.
Da necessidade de tornar a Quinta do Arneiro ainda mais sustentável e evitar o desperdício, Luísa criou uma cozinha para transformar a produção em excesso em refeições caseiras muito deliciosas. O restaurante chegou mais tarde e, para além de ter um pequeno papel na redução do desperdício, é também uma forma de trazer mais pessoas à Quinta do Arneiro.
O primeiro ano que fizemos tomate, tivemos imenso tomate. E o tomate, o pico do tomate é em agosto, julho, fim de julho, agosto, e é quando as pessoas estão todas de férias. Então, era tomate, e nós não conseguimos. E tomate, que é aquela coisa, é o maior tesouro da horta para transformar, não é? Não há nada melhor para transformar do que o tomate. E nós aqui, às tantas, temos que deitar fora, ou oferecer, ou dar, ou já nem sabemos o que é que queríamos fazer com o tomate. Pronto, e eu meti-me logo na cabeça que no ano aqui tinha que ter uma cozinha, porque não fazia sentido não transformar aquele tomate. Ou é bom no verão e no inverno deve ser mesmo consumido, transformado, não é? E foi por aí pelo tomate que isto tudo começou, pela necessidade de transformar o excedente, e pronto, fizemos uma cozinha, e a partir daí tudo o que temos em excedentes transformamos na cozinha. Sei lá, se temos muitas acelgas, fazemos sopa de acelgas, se temos muito alho francês, fazemos sopa de alho francês, e por aí fora, vamos fazendo. As sopas são ótimas porque levam muito legume e ajuda muito a despachar quando há excedentes, as compotas. No restaurante, e o restaurante foi feito mais para receber as pessoas, a ideia do restaurante foi sempre ter um sítio onde pudéssemos receber as pessoas que nos vêm a visitar e onde pudessem experimentar os legumes que fazemos na horta. Depois percebi que consome muito pouco produto. Para muita gente é preciso pouca coisa. Quando nós temos, sei lá, 300 quilos a mais de tomate, com certeza que nunca vamos conseguir fazer sopa com 300 quilos de tomate. Basta 10 ou 15. Portanto, realmente o restaurante não é uma fonte de poupança de produtos, mas sim quando se faz uma produção maior e se vende nos cavazos, aí sim, sem dúvida nenhuma, e a conservação dos produtos para o ano inteiro, quando são de época, isso é super importante. E é aí que nós tentamos fazer menos desperdício, e felizmente temos muito pouco desperdício, felizmente.
Para Luísa, a Quinta do Arneiro é um projeto em constante crescimento e são muitos os sonhos que tem para realizar.
Ah, não sei se é de quanto aos meus sonhos. Também é importante às vezes dizer que isto não foi fácil. Às vezes pensam, as pessoas olham para mim, ah, essa é a minha dinheiro lá no banco e resolveu investir ali, fazer uma coisa engraçada. Não foi nada disto. Não havia dinheiro, havia uma propriedade, que felizmente é uma herança espetacular e que vale ouro, mas não havia meios para transformar. Isto foi tudo pedido e tudo com esforço e com projetos e com dinheiro pedido ao banco. Não é que não houve aqui assim, tipo, agora de repente vamos lá gastar o dinheiro que temos. E continua a ser assim. Tudo o que ganhamos é para investir mais e mais e mais, e os nossos clientes antigos sabem perfeitamente disso. que nós, tudo o que temos ganho com isto é para investir e fazer melhor. E a nossa, esta próxima etapa, que eu acho que faz todo o sentido, é fazer uma padaria, é termos o nosso pão feito cá. Porque estamos a começar a semear cereal e termos o cereal para fazer o nosso pão é assim, uau, era mesmo o que eu gostava de fazer. Eu, não, é o que eu quero, não é o que eu gostava. Eu acho que isso não é um sonho, basta só meter mãos à obra. Depois tenho outros sonhos, tenho um sonho. Foi um sonho que me apareceu agora com isto tudo, do primeiro confinamento, trazer aqui as pessoas que querem vir porque se identificam com aquilo que nós fazemos.
Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da Comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.